Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can move forever, quit a secondito.
Ay, oh. Pasito, pasito, yeah, yeah. Suave, suavecito. No vamos pegando, poquito, poquito.
Oh, enseñesa mi boca, sus lugares favoritos. Oh.
Pasito, pasito, suave, suavecito. No vamos pegando, poquito, poquito.
Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu abeldillo.
Despacito.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche en velas y sigo cantando bajo la luna llena.
Súbeme la radio, que esta es mi canción.
El pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo,
tráeme el alcohol que quita el dolor.
Qual é a rádio que você
gosta de escutar?
Eu escuto a Mega FM.
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 Mega FM 104.7. Oh.
perdem vidas todos os dias. Perdemos tantos irmãos, mulheres e crianças por causa desta doença. Então hoje, irmão, proteja a tua família. Não deixe ninguém dormir fora da rede.
Porque a malária é perigosa e ela pode matar em menos de 24 horas. Por isso, meu irmão, minha irmã, proteja-te.
Boa tarde, estimado amado mega amigo ouvinte. Seja bem-vindo a esta especial emissão.
Baleando, não esqueça, as crianças devem dormir bem protegidas.
Uma bela tarde do dia de hoje. Estamos esperando uma bela tarde de quinta-feira, 14 de janeiro do ano 2021. É verdade que a emissão é mega especial, por esta razão quero vir estar a ouvir aqui a voz da Sheila Maribato perante uma bela tarde de terça-feira. Acredito que deve estar a se perguntar, meu Deus, a Sheila só entra em todas as segundas, quartas e sextas-feiras das 15 às 17 horas, mas hoje, se cá está presente, deve ter mesmo uma mega novidade. E é isso mesmo, temos muitas novidades para conferir aqui na sua 104.7.
Porque a malária...
Então, porque hoje é um dia especial, a emissão também é especial. E porque está-se a falar de coisas especiais, nada melhor que referir que temos aqui convidados super especiais que também farão mesmo com que a nossa emissão seja ainda mais especial. Neste caso, para trazer aqui um tema também de extrema importância para a sociedade, para o país, assim como também para o mundo inteiro. Motivo pelo qual o caro ouvinte está a ouvir esta mega música bem no fundo, malária fora. Afinal de contas, o que traz a malária, não é? Em algum momento nós bem sabemos que o saneamento do meio é bastante importante e quando isso não acontece, há várias doenças como a malária, a cólera, a diarreia, dentre outras doenças. Então, isso é muito importante para que o caro ouvinte saiba em como prevenir, ou seja, como se precaver, não é? É verdade que nesta época há várias doenças, mas enfim, para não aprofundar muito, tenho aqui mega especialistas que vão sim trazer melhores informações acerca deste mega tema, neste caso saneamento do meio. Então vou sim passar aqui a batata quente para que os nossos ouvintes possam sim se apresentar. Antes de mais, gostaria sim da nossa bela voz feminina que aqui está para que possa se apresentar. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, eu sou Luísa Gemussi, docente da Universidade de Congo, extensão da Beira, Departamento de Ciência da Terra e Ambiente, docente de Geografia e Gestão Ambiental e também sou diretora de curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário.
Oh, seja muito bem-vinda, doutora Luísa Gemussi, não é? Nada melhor que ter mesmo especialistas nesta área, então acredito que o caro ouvinte vai ter muitas informações, porque nós estamos aqui com as pessoas que realmente entendem a matéria. Então, porque ela não é a única convidada que nós temos, temos mais um mega convidado que também é super especialista na área de saneamento do meio, ele que vem diretamente da FIPAC. Então, seja bem-vindo e apresente-se aos nossos ouvintes lá de casa.
Bom, boa tarde, Cândido Paulino Caetano, porta-voz do FIPAC Área Operacional da Beira. Agradecer o convite da rádio Mega FM para tecer algumas considerações importantíssimas relacionadas com o saneamento do meio.
Muito obrigada, Sr. Cândido Paulino. Obrigada imensamente mesmo por aceitar o nosso convite e por sempre estar aqui, ou melhor, de certa forma, porta-voz, sim, a pessoa é ideal para que possa assim transmitir informações e tudo mais. Então, vamos sim ter muitas informações relacionadas ao saneamento do meio, mas é verdade que ele não está sozinho, está bem acompanhado com um mega colega, então ele também vai sim trazer informações. Então, antes de dar informações, pode se apresentar, seja bem-vindo.
Boa tarde, eu chamo-me Jorge Mixen, gestor de da adoção Obrigado pelo convite para participar nesse tema do saneamento de meio.
Muito obrigada, Sr. Jorge, não é? Por aceitar o nosso convite, então, por ser gestor da comunicação da FIPAC, acredito que também tem muita informação para que possa partilhar aqui com os nossos ouvintes. Então, caro ouvinte que está a acompanhar a nossa emissão, também conecte-se a nós. Aguardo, pois ainda teremos aqui o nosso espaço de interação, onde você aí desse lado poderá muito bem interagir aqui conosco. Mas antes de avançarmos, é verdade que o caro ouvinte deve estar aí curioso e a se perguntar, afinal de contas, o que é isso de saneamento do meio? Acredito eu que nada melhor que satisfazer esta mega dúvida com esta mega definição que o Anísio Páscoa preparou exatamente para a sua satisfação neste sentido. Vamos conferir e voltamos para mais detalhes e mais conversa aqui nos estúdios da Rádio Mega FM com os nossos convidados. Não troque de canal e até já.
Orianga, Baliana, não esqueça, as crianças devem dormir bem protegidas.
Sorria com a Mega FM 104.7
Mega Olá, amigo FM.
Hoje vamos começar com um ciclo de debates aqui na Rádio Mega FM, uma parceria entre a COI Moçambique e a nossa estação emissora. Para este primeiro debate, trazemos como tema trajetórias históricas de saneamento na cidade da Beira, investimentos e transformações urbanas. Mas para que o amigo ouvinte possa entender o que é o saneamento, decidimos ir a um sítio que é muito consultado, o sítio Wikipedia, que diz: saneamento é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o manejo de águas pluviais, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogénico, visando à saúde das comunidades. Também se entende por saneamento ao conjunto de procedimentos adotados numa determinada região, visando a proporcionar uma situação higiênica saudável para os seus habitantes. Entre os procedimentos de saneamento básico, podemos citar tratamento da água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos, aterros sanitários regularizados e matérias através da reciclagem. Com estas medidas de saneamento básico, é possível garantir-se melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a preservação do meio ambiente. Dito isto, passo a palavra à minha colega Sheila Maripata. Muito obrigado e um bom debate.
Estamos de volta após a confirmação desta mega definição do saneamento do meio, que foi sim preparada pelo nosso colega, esta grande voz que traz informações ao nível da cidade da Beira e também para Moçambique e além fronteira. Anísio Páscoa, obrigada, pois tal informação, ou seja, como tal dissemos, o nosso tema é de interesse público, não só como também fomos sim às ruas da baixa da cidade, ou seja, da nossa belíssima cidade, e também conseguimos colher algumas informações de alguns munícipes onde deixaram ficar aquilo que é o seu contributo, não é, em torno do nosso tema. Então, antes de nós passarmos a batata quente aqui aos nossos convidados, vamos ter em mente o que os nossos ouvintes, o que os munícipes têm em termos de conhecimento relacionado ao nosso tema do dia de hoje. É de recordar que estamos sim a tratar acerca do saneamento do meio. É de extrema importância, caro ouvinte, sobretudo nesta época chuvosa. Vamos conferir e voltamos para a confirmação de mais informações com os nossos convidados. Não troque de canal e até já.
Sou Albertina Franco. No meu bairro, ou na zona onde resido, há problemas graves de saneamento, principalmente as drenagens para escoamento das águas. Não há locais de depósito de lixo. Depositamos lixos em locais distantes e mesmo lá não há recolha de lixo. Temos problema sério de água potável. A água do sistema é deficitária, não abrange a toda a população, o que dificulta a sua higiene pessoal e coletiva. Outra questão grave é o problema das ruas, que não estão em condições, o que faz com que a água fique acumulada e provoque outras doenças com origens hídricas. Tudo, muito obrigada.
Bem, acho que no que diz respeito à questão de saneamento, eu sou morador do bairro da Alto da Manga, desse no terceiro bairro, e os problemas de saneamento no bairro da Alto da Manga, elas se agudizam quando chove, particularmente na época de chuvas. Aí é que se mostra de que as valas de a necessidade das valas de drenagem, as águas não têm por onde percorrer. A isso se alia também a degradação das estradas, das ruas existentes. Praticamente a água corre nas ruas. Existem vários pontos de contentores, mesmo próximo à minha residência, mas dificilmente elas têm uma regularidade na recolha dos lixos. Isso faz com que muitas das vezes, nesta época chuvosa, o lixo também ele percorra as ruas, né? Porque como não é recolhido e muitas das vezes é jogado fora dos contentores, isso faz com que as ruas fiquem inundadas de lixo, desde descartáveis e outros lixos que provavelmente podem criar problemas de saúde, né, aos habitantes. E aliado a isso, também nós sabemos que muitos dos bairros suburbanos, eles não têm o sistema de esgotos, né, o sistema de esgotos convencional. Há esgotos feitos em latrinas e em muitos lugares tanques, né, que acabam conservando os detritos, né, de várias formas. E isso muitas das vezes faz com que nas épocas chuvosas, né, essas fossas, né, essas latrinas, elas fiquem submersas, juntem-se às águas das chuvas e se misturem com aquilo que as pessoas pisam, circulem. Então estamos a falar de que a questão da urbanização, em termos daquilo que se considera o urbe com toda a sua estrutura, ela é bastante deficitária. Em muitos locais é difícil o trânsito das pessoas, particularmente em épocas, em dias de chuva, as crianças para transitarem para escola é um processo difícil. A água em alguns locais, né? Estamos a falar em ruas largas, ela chega ao nível da cintura. Então é um grande desafio, penso que para tanto para as famílias, para aqueles que transitam nessas ruas, para os moradores desses bairros.
Deixa de haver algum apoio institucional ou também se as populações locais estarão a fazer alguma coisa?
Normalmente normalmente as populações, quando no período antes das chuvas, elas fazem valas, né? Tem sido um exercício quase de cada família fazer vala e para tentar se proteger de modo que as águas não invadam as suas residências, mas mesmo com a questão das valas, a água não tem um segmento, porque normalmente quando se organiza a rua, cada um faz o esforço de garantir que a sua residência esteja protegida e não há um esforço de continuidade. Em alguns momentos os serviços, penso que municipais, passam para recolha de lixo, para abertura de algumas valas, né? Mas são ruas selecionadas, né? As mesmas ruas, e dá a indicação de que talvez mora uma pessoa importante nesta rua. E algumas ruas frequentemente passam niveladoras para conserto, mas parece ser uma questão seletiva mesmo em ruas. E outras, elas eternamente são abandonadas. Em algumas ruas as populações se reúnem até para fazer pequenos aterros, para garantir com que as águas não invadam as ruas, não invadam as casas. Então eu penso que não há um esforço coordenado entre as autoridades municipais e as populações que habitam, né, as comunidades, para criar um sistema que garanta segurança no trânsito, no sentido da segurança nas inundações, de um sistema mesmo que seja rudimental de escoamento das águas, de um apoio na questão do aterro, de pequenos aterros às ruas. É difícil, eu mesmo já fui várias vezes aos órgãos municipais de saneamento para pedir apoio em algumas caradas de saibro, para algumas poças já identificadas, mas sempre somos dito de que não há meios para fazer isso, mas em contrapartida isso é feito em outros espaços. E penso que é uma questão de se refletir mesmo.
Eu sou Maria Helena, vivo na Rua 2, na Manga. Quando chove, dentro do quintal fica cheio de água, e as estradas também. Que arranjassem as estradas, as valas, as drenagens aí.
Fonseca Viegas, bairro da Mobeira. Quanto à gestão dos resíduos sólidos, a recolha dos resíduos sólidos, mas de forma parcial, em termos de água potável, a água potável não com muita frequência diariamente, mas dão também de forma parcial. Quanto ao saneamento público, é um saneamento deficitário. A água parada, há muitos charcos que em algum momento provocam alguma doença, como o caso da malária, entre outras doenças. Quanto ao aspecto das latrinas, existem latrinas melhoradas, são convencionais, não tem muito aspecto de
fiscalismo ao seu resíduo na Ponta Gea. Muito obrigado. Em frente dos Nazimais, prédio Movisa, no período chuvoso e quando coincide com maré, mar alta, é difícil transitar para o edifício principal, por causa da água, até chegar à altura do joelho. Isto por quê? Por causa da não limpeza das sarjetas. Que mal que os guardas tentam limpar, a água passa.
Ok, boa tarde, meu nome é José Mafua, residente no bairro da Ponta Gea. No que concerne a questão de saneamento, é preocupante o que temos visto na cidade da Beira, particularmente depois dos dias chuvosos, porque de fato temos uma situação complicada do sistema de esgoto, particularmente. Por exemplo, embora existam serviços que deem assistência à questão de saneamento na cidade da Beira, é muito notório, logo após a queda de chuva, como aconteceu recentemente, vermos a cidade toda cheia de água, passarmos pelas ruas sem sabermos se não vamos cair em um buraco, porque não dá para ver onde é que estão as fossas a funcionar. Mas também é preciso reconhecer que isso não é um caso comum para toda a cidade. Há áreas privilegiadas que não vivem isso, mas de fato essas áreas são reduzidas em relação às áreas afetadas. Então talvez apelar a quem de direito que reforce os esforços ou o trabalho para poder garantir a segurança das pessoas, sobretudo nessas condições, e também apelar aos próprios cidadãos que tenham uma conduta ou um comportamento favorável para não sermos nós mesmos contribuintes dessa condição preocupante através da falta de cuidado com os lugares onde jogamos lixo, por exemplo, evitarmos acúmulo de lixo ou lixeiras próximas às fossas ou sistema de esgoto, saber o que colocar nos lugares que supostamente deveriam servir para a evacuação das águas. E acredito que é uma questão de mudança de comportamento, nesse caso. Estranhamente, posso dizer que a nível da periferia tem-se visto algum esforço em busca de solução a nível local, diferente de a nível da urbe, em que qualquer situação de género as pessoas deixam praticamente a cargo de entidades competentes. Ninguém quer pôr a mão na sujeira, digo assim, em linguagem, assim, vamos dizer, da rua, não é? Então, o que acontece é, quando as pessoas se sentem mais diretamente afetadas, vendo que a água que deveria estar a circular e pelos esgotos estiver a entrar em sua casa, há maior tendência em termos de comportamento tomar medidas. Então, isto, num caso concreto, eu diria este exemplo, sobretudo para nível de periferia, a nível da cidade aberta.
E cá estamos de volta após a confirmação da interação, ou seja, daquilo que são o conhecimento, não é? Os conhecimentos, neste caso, dos nossos ouvintes, ou seja, dos munícipes da cidade da Beira, onde deixaram ficar aquilo que é o conhecimento que eles têm e trazem sobre o saneamento. Saneamento do meio, e também disseram muito bem ficar aqui aquilo que é o seu parecer em torno da análise que tem feito na nossa belíssima cidade, onde conseguimos ver que realmente a nossa cidade precisa mesmo de muita reabilitação. Há muita coisa que deve-se fazer ainda, não é? Mas enfim, temos aqui pessoas especialistas, os nossos convidados vão ainda aprofundar acerca mais deste assunto. Vamos mesmo começar aqui com a nossa doutora Luísa Gimonsi. Gostaria de saber de si, a doutora Luísa, poderia de certa forma dizer-nos que transformações e desafios tem estado a observar na nossa cidade e também os desafios que têm se observado após o período da colonização, ou seja, após a independência até os dias de hoje. Mesmo, é verdade que já ouvimos o senhor diretor, ou melhor, é verdade que sim, são situações que em algum momento têm acontecido, são verídicas, e qual é a informação que tem acerca desta mudança, ou seja, daquilo que nós consideramos saneamento do meio nos dias de hoje?
Muito obrigada mais uma vez pelo convite para participar neste debate sobre o saneamento do meio, que é a base da saúde da população da nossa cidade. Como qualquer processo, a cidade da Beira sofreu transformações sob o ponto de vista do seu saneamento do meio. Antes do período colonial, nós tínhamos um saneamento que era caracterizado por vários processos, mas em função do crescimento da população, muita coisa também foi, a população foi evoluindo e consequentemente também as necessidades para a questão de gestão de resíduos sólidos, provimento de serviços básicos de saneamento, esgoto, distribuição da água, entre outros, também foram evoluindo. Quando falamos do saneamento na cidade da Beira, devemos prestar atenção que constitui um conjunto de fatores que influenciam para este saneamento. Conjunto de fatores por parte das instituições dedicadas para este processo, estou a falar do Conselho Municipal e outros, que devem prover os serviços básicos para o melhoramento do saneamento do meio, mas também conjugado com o próprio comportamento dos cidadãos, sob o ponto de vista da sua manifestação para com aquilo que são as atitudes para a gestão de resíduos sólidos, entre outros. Logicamente, na cidade da Beira, vários processos aconteceram. Eu lembro, não tenho muito a dizer com relação à época antes da independência, porque provavelmente eu era mais, sei lá, mais nova, não pude perceber muita coisa, mas depois da independência para cá, muitas transformações ocorreram. Na cidade da Beira, nós já tivemos um problema muito grave relacionado com o fecalismo a céu aberto.
Realmente.
Muitas atividades foram realizadas neste âmbito, principalmente no bairro da Munhava e mesmo aqui na Baixa da cidade, mas com vários trabalhos foram realizados, este processo, este problema de fecalismo aberto foi reduzido. Mas apesar disso, ainda continuamos com um desafio muito grande sob o ponto de vista de gestão de resíduos sólidos, o próprio saneamento relacionado com esgoto, que continua péssimo em algumas regiões, em algumas áreas da cidade, queria dizer. Em relação às infraestruturas que foram erguidas em prol do saneamento do meio,
muita coisa foi feita,
realmente.
Mas essas obras não abrangem toda a área da cidade da Beira.
Realmente.
E associado aos comportamentos dos cidadinos, também vai influenciando para que essas infraestruturas que foram erguidas não possam funcionar em pleno e satisfazer as necessidades que deviam satisfazer.
Realmente.
Falar do saneamento do meio é falar neste momento que não estamos bem.
É.
Não estamos bem, há muitos desafios.
Posso.
Desafio por parte da estrutura competente.
Posso.
Que deve ampliar a sua área de ação, sob o ponto de vista de alocação de recintos para a recolha e depósito de resíduos sólidos.
Posso.
Estou a falar dos contentores.
Uhum.
E como vimos também dos cidadinos que interviram, nem em todos os bairros da nossa cidade há condições para que as pessoas possam depositar os seus resíduos nos depósitos, porque efetivamente associado à questão da urbanização, que também é deficiente.
Uhum.
Nós temos bairros que, apesar de serem parceladas, as ruas não estão a funcionar.
Pode.
Isso influencia, faz com que os cidadinos não possam conseguir aceder a esses contentores para o depósito de lixo. E como solução também associado à nossa topografia da cidade da Beira, muitos cidadinos usam os seus resíduos sólidos como aterro dos seus terrenos.
É.
Isso faz com que, quando chega o tempo das chuvas, não ajude para o escoamento das águas para o mar, como devia ser, e permitir um saneamento do meio adequado.
Ok.
Então, um conjunto de fatores.
É verdade, é verdade. Então, desculpa lhe cortar aqui, a doutora Luísa Gimussi, dá mesmo para ver que ainda tem muito por dizer, não é? Mas antes de aprofundar ainda mais, gostávamos mesmo, temos ainda algumas questões, mas o essencial já ficou. Acredito que quem realmente esteve atento conseguiu acatar todas as informações que foram aqui deixadas ficar, mas porque a doutora Luísa não está aqui sozinha, ainda temos o senhor Jorge do Conselho Municipal, ainda temos o Cândido também, Cândido Paulino neste caso, do Conselho Municipal da FIPAC, exatamente. É importante que os ouvintes também tenham informações vindo da FIPAC, então convido aqui o senhor Cândido, não é? Para que possa também deixar ficar informações acerca dos cuidados que devem se ter nesta época chuvosa, sobretudo, não é? Para a nossa comunidade e para a sociedade em geral.
Mais uma vez, boa tarde. Pronto, aqui esclarecer que ao nível da cidade da Bahia, não é? O FIPAC está fazendo uma expansão da rede de abastecimento de água, sabendo de antemão que existe um crescimento demográfico ao nível dessas duas cidades. E neste momento o FIPAC não fica por trás na questão de fornecimento de água potável a esta população toda. Se for a verificar que existe um crescimento demográfico, e não existia Macurungo-Mangai, não existia uma parte da Xota, não existia Macuti-Miqueis e mais outros bairros, mas como se sabe de antemão que o trabalho do FIPAC é fornecimento de água potável à população, esta é a nossa obrigação em primeira de termos que fornecermos água a essa população toda. Tem um ditado que diz: sem água não há vida. E só para falarmos, como estamos a falar da matéria de saneamento de meio, vamos falar também da qualidade, da própria qualidade da água que o FIPAC toma. Existem três etapas fundamentais do processo de água, que é o processo de captação, que é o processo da água bruta, processo de tratamento, não é? Água no processo de tratamento, e o processo de distribuição, é este momento de água tratada. Assim, a captação de água é feita no Rio Pungo, a 65 km da cidade da Beira, não é? E o processo de tratamento é na estação de Mutua. Existem técnicos especializados para esta matéria, do FIPAG, para fazerem este tratamento de água, e também usamos alguns produtos químicos que servem para nos clarificarmos claramente que esta água é potável. E como não bastasse, também fizemos algum processo, que é umas análises físicas e químicas, microbiológicas, em 25 parâmetros nos nossos laboratórios. Existem esses estudos todos que são feitos, não é? Esse processo todo. E como também não bastasse, trabalhamos diretamente com a CHM para colher amostra no sentido de fiscalizar a qualidade da água que se encontra nos, dentro dos parâmetros exigidos pela lei.
Nossa.
Exatamente. Nós fazemos um trabalho em conjunto com o CM, de modo que eles colhem algumas amostras em alguns centros distribuidores para verificarem, não é, a fiabilidade do líquido precioso que já merece que é água tratada para o consumo humano.
Ok, muito obrigada, Sr. Cândido Paulino, não é? O tempo não nos espera, nós temos que correr atrás do tempo. Já agora convido aqui o Sr. Jorge Mixeni, não é? Para que possa se juntar a nós e que possa trazer informações relacionadas à sensibilização às comunidades, sobretudo às comunidades mais recônditas, que não têm acesso à rádio, não têm acesso à televisão, não têm acesso à internet, é tudo um bocadinho mais complicado. Então, para os residentes que encontram-se nessas comunidades, qual tem sido o trabalho que a FIPAC tem feito, tendo em conta que o senhor Jorge Mexene é o gestor da educação, não é? Então, de certa forma, qual tem sido o papel que tem desempenhado ao longo ou ao nível das zonas mais recônditas?
Desculpa, para retificar, assim, eu sou gestor da educação, conduta, de água.
Ah, ok, gestor da conduta de água. Ok, em todo caso, a questão permanece e pode responder sem nenhum problema.
Eu penso que toda a população deve estar sensibilizada no uso correto de água.
Pois.
Penso que e também deve estar sensibilizada em não vandalizar sistema de tubagem.
Posso.
Tem contribuído também no pagamento de água. Deve estar ciente de que só água deve chegar para todos, apesar de que neste momento há um certo trabalho que está se fazendo.
Posso.
Numa visão futurista, pensamos nós que temos que continuar a desenvolver esforço para tentar aumentar o número de horas de bombagem de água.
Posso.
E isso passa necessariamente por, às vezes, aumentarmos a capacidade de reserva.
Uhum.
Numa visão futurista, penso que há previsão, talvez, de voltar a construir um depósito para mantermos a quantidade de reserva de água. De modo que possa chegar em vários pontos onde neste momento também não consigamos fazer chegar para todos.
Ok, muito obrigada, Sr. Jorge. O essencial ficou, uau, dá mesmo para ver que os nossos convidados são expert na matéria, não é? É muito bom quando nós trazemos convidados que realmente têm domínio da matéria, têm domínio do trabalho, e são realmente profissionais de alta qualidade. Espero em tê-los aqui mais vezes, mas porque também precisamos ter informações do município, não é? É verdade que o Conselho Municipal tem feito muito trabalho, sim. É verdade que também o Carvinho deve estar a se perguntar, mas onde é que está o município, o Conselho Municipal? Deveria estar aí nos estúdios da Rádio Mega FM. Afinal de contas, não se pode falar da cidade da Beira sem mencionar o trabalho que tem sido feito por esta autoria, ou melhor, então, sem mais delongas aqui, sem mais aprofundar, vamos melhor ouvir acerca desta problemática. É verdade que, na verdade, exatamente, é verdade que os problemas são inúmeros para mitigar dos mesmos e estão envolvidas em várias forças na nossa urbe. Então, gostaríamos de tê-las aqui nos estúdios da Rádio Mega FM, mas devido à Covid-19 ficamos com limitações quanto ao número de convidados aqui no estúdio. Por isso, fomos até o Conselho Municipal da Beira e colhemos o depoimento do Sr. Moisés Xenene, neste caso, o diretor do Serviço Autónomo do Saneamento da Beira. Vamos ouvir o que ele tem a dizer-nos em torno desta situação e voltamos para as últimas considerações dos nossos convidados. Vamos a isso e até já.
Moisés Xenem, diretor-geral do Serviço Autónomo do Saneamento da Beira. Primeiro quero agradecer esta oportunidade de passar alguma mensagem daquilo que são os nossos desafios dia após dia por esta cidade. Portanto, todos devem estar atentos que nos últimos tempos tivemos alguns projetos que alavancaram a nossa atividade, mas o campo de saneamento, os desafios do saneamento são vastos. Nós estamos agora bastante moralizados porque compreendemos que estamos a ganhar algum espaço, de facto. Temos alguns resultados animadores. Tivemos o grande projeto de valas de drenagem que reabilitou o Parque das Valas, que foi a fase 1. Agora estamos a nos preparar para a fase 2. Com a fase 1 nós ganhamos a bacia da Maraça. Com a fase 2 vamos ganhar mais uma bacia no Rio Maria. Isto permite-nos que, durante as grandes quedas pluviométricas, enquanto esperamos que o nível das ondas baixe no mar, possamos ter por onde drenar as águas. Esta cidade tem um baixo lençol freático, daí que depende muito do dreno das águas para o mar. É diferente de outras cidades do Planalto, que as águas correm, ganham o seu caminho. Aqui nós dependemos muito do comportamento do mar. Infelizmente, todas as grandes quedas pluviométricas coincidem com o nível alto de maré. E quando isto acontece, nós não temos onde depositar as águas rapidamente. Às vezes os munícipes nos compreendem, às vezes os munícipes ficam impacientes. Naturalmente, ninguém quer conviver dentro da água, não é o seu habitat. Portanto, com estas bacias, com estes projetos, isto anima-nos porque estamos a tentar solucionar os problemas. Quem nos viu antes e quem nos viu depois da conclusão das obras da fase 1, notou a diferença. Temos um sonho de continuarmos a erguer outras bacias nesta cidade. Temos um sonho de, depois da fase 2, passarmos para a fase 3. A beira é extensa, temos ainda outros territórios. Temos a zona do posto administrativo de Inhamizwa, que estamos a esperar. Portanto, com esta primeira parte, atingimos em grande medida o posto administrativo número 1. Atacamos um pouco, vamos continuar a atacar um pouco o posto administrativo número 2. Mas temos que avançar para o posto número 3. 4 e depois vermos o que fazemos com o posto administrativo número 5. Por outro lado, um dos outros ganhos que nós tivemos nos últimos tempos foi conseguir ter o Código de Postura de Saneamento e Drenagem, que disciplina, de certa maneira, o comportamento do munícipe, a nossa atitude junto ao munícipe em relação ao saneamento, em relação à drenagem. Para quem está atento, notou que a nossa interação com o munícipe, a partir do momento que passamos a ter o Código de Postura de Drenagem e Saneamento, passamos a ter uma regra, uma disciplina, em que atuávamos com base em alguma coisa devidamente claro, devidamente escrito, publicado no BR. Portanto, esse foi um dos ganhos. Temos várias outras parcerias que têm estado a trabalhar conosco, como o caso do Blue Deal da Holanda, como é o caso também da WhatsApp, com sede na Inglaterra. Temos estado agora a tentar trabalhar na área de higienização, a campanha de sensibilização sobre a higiene. As pessoas devem saber estar, devem saber conjugar a questão de fossas sépticas, do lixo e outros meios que perigam a saúde, visto que estamos na zona tropical. Também da WhatsApp chega nos entendimentos, depois de fazermos um banco de dados, um levantamento daquilo que são patrimônios de saneamento nesta cidade. Portanto, estamos a tentar trabalhar. Não é fácil, todos os dias, tirar desta casa pouco mais de uma centena de trabalhadores para a estrada, uns para atender a componente de drenagem, outros para atender a componente de saneamento. Todos os dias temos casos de obstruções na nossa rede. Primeiro porque a nossa rede data de 1960. Em alguns casos começa a ficar cansado. Há prédios muito antigos que precisam de alguma reabilitação nas suas caixas de visita. Quem esteve atento, já tiramos anúncios no jornal a pedir para que as pessoas reabilitem as suas caixas de visita. Porque se a alvenaria da caixa não estiver boa, ela leva as areias para a rede principal e as areias vão obstruir. Fazemos tanta insistência de desobstrução, mas se alguém na nossa zona, se alguém com ramal naquela zona estiver com a caixa totalmente danificada, o nosso trabalho será em vão. Vamos.
Uma das coisas que nós temos estado a assistir e alguns ouvintes também disseram é precisamente esta obstrução do saneamento público, né? Através da colocação de saibro e pedrinhas, né? Nas nossas estradas, em vez de Alcatrão, que de algum modo também constitui uma obstrução para essa rede de saneamento. Não sei se isso é verdade ou não tem impacto nenhum.
Bom, numa escala de 0 a 10, talvez o impacto seria 0.5 ou 0.3. Não vamos dizer que não tem impacto. Há casos isolados de impacto. Mas o nosso maior problema hoje são aqueles prédios que já têm muitos anos que não têm estado a fazer manutenção das suas alvenarias, das suas caixas de visita.
O prédio Empório, qual é a solução a curto prazo para aquele problema ali no centro da cidade?
Aquele é um grande problema. Como é sabido, a nossa intervenção termina na caixa de ramal de saída do prédio. O que acontece dentro do prédio não é bem da nossa alçada. Podemos dar opiniões, podemos dar contribuições, podemos fazer algumas pequenas assessorias, mas não podemos meter a mão por tratar-se do interior do prédio. Portanto, a própria legislação é clara sobre isto. Isso compete a outras instituições, se calhar às obras públicas, se calhar a outro nível do Conselho Municipal da Beira, a própria lei dos condomínios, há vários princípios, há várias leis aqui no meio que devem intervir para aquela situação. Mas nós, como Serviço Autônomo de Saneamento, terminamos na última caixa do ramal, o que depois, dali para dentro, já não temos essa responsabilidade.
Mas numa situação em que os condóminos decidem reabilitar, como é que eles fazem para chegar à sua instituição e pedir apoio, né, para dar-se seguimento a esse processo de reabilitação ou fazer com que as águas residuais das residências passem para a rede pública?
Bom, o pedido mãe tem que entrar para o Conselho Municipal, de que vão reabilitar alguma coisa dentro do prédio. Portanto, os nossos colegas centralmente, notando que há uma bagagem de saneamento, internamente partilham connosco a situação. E nós damos algumas visões, nós mostramos que já estamos dentro do assunto. E os nossos colegas do setor de construção dão a resposta com o nosso conhecimento.
Uma outra questão que foi colocada por alguns moradores da Manga eram os critérios que o Conselho Municipal usa, não é? Para a limpeza das valas nesse bairro. Estou a falar do bairro da Manga. Alguns até parece, bem, dizem eles, né, que só reabilitam em ruas onde vivem eventualmente funcionários do Conselho Municipal. Não sei se isso é um exagero, é especulação.
Bom, eu conheço um velho ditado que diz que quando as pessoas não entendem, interpretam de acordo com as suas convicções. Isso não passa de uma convicção. Para dizer verdade, nós agora estamos num projeto de saneamento urbano com o apoio do Banco Mundial através da Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, em que estamos a colocar lá a necessidade de mais escavadores, médios como pequenos. Prontos, não é nossa vontade, as nossas capacidades não vão. Temos só uma escavadora grande para fazer o saneamento. Temos uma pequena, mas que, dada a sua idade, já não está totalmente operacional. Portanto, não há escolha. O meio é que não existe. Há de notar que, quando começamos uma vala, nós começamos ponta a outra. Agora, não sei se ponta a outra de uma vala só do colegas municípios. Não. Portanto, agora a máquina esteve a trabalhar na zona do Estoril, Macurungo, mas porque com estas chuvas que caíram houve uma emergência de abrir um canal na zona de Manga Mascarenha, nós tiramos a máquina para Manga Mascarenha e libertou. Portanto, não é questão de município, é questão de um bairro inteiro. Portanto, que estava inundado.
A grande questão é de meios, não é?
É de meios. A nossa vontade era de termos 4 escavadoras. Aí sim, pelo menos cada posto com sua escavadora. Temos muito pouco tempo para intervir.
as zonas. O que acontece? Quando começa a época chuvosa, termina por aí em março, abril. Mas a lama não seca naquele momento. Tu não podes meter uma máquina pesada naquele momento. Tens que puxar o tempo até agosto. Sim. Qualquer tentativa de colocar a máquina em junho, julho, tu perdes a máquina.
Ela
é macete.
Uma outra questão, desculpe, não sei se é pertinente fazer esta pergunta. Neste período de chuvas, os moradores de algumas zonas, nomeadamente Cunhava, queixam-se muito da mistura de água das chuvas com das latrinas. Antigamente havia aqueles sanitários públicos, propriedade do Conselho Municipal. Como é que estamos? Eu sei que em algumas paragens foi entregue a privados, mas é muito frequente, por exemplo, ali na Casa de Pulha, ver os motoristas e alguns utentes até do Chapa urinarem em plena via pública porque os sanitários públicos estão fechados.
Bom, são duas ou três situações aqui, mas eu acho que são duas. Os balneários...
Quando eu fazia a pergunta sobre os balneários públicos nos bairros, era se calhar uma forma de mitigar, eram sanitários mais convencionais primeiro, né? E com uma rede, né? Boa, entre bem das latrinas que as populações usam.
Sim, os balneários, grande parte dos balneários, que eu saiba, estão em funcionamento. Principalmente na Minhava, todos os meses eu recebo aqui cartas de pedido de sucção das fossas, usam fossas céticas. E nós não cobramos os balneários. Os balneários é gratuito. Sempre que os gestores dos balneários escreverem para o saneamento, porque a fossa está cheia, nós vamos a correr. Podemos atrasar um ou dois dias por causa da agenda, da bicha, mas sempre nós vamos. Dois, dizer que o Conselho Municipal... passou a gestão dos balneários a associações, a privados. Portanto, há de notar que todos os balneários que estão abertos estão sob gestão de associações ou de privados. Portanto, exceto um ou outro balneário, por exemplo, na Minhava Matope, houve muitas tentativas de pôr a funcionar o balneário na Minhava Matope, mas sempre é vandalizado. Esse eu tenho conhecimento de vandalização. Todos os investimentos foram postos lá, até depois de IDAI, houve uma organização, Medicina Sem Fronteira, também tentou investir naquele balneário, mas o fim é o mesmo, termina sempre vandalizado. Tirando este, grande parte dos balneários estacionados, quer na Praia Nova, quer na descida de Yangal, quer aqui na Munhava, nos mercados, estão operacionais. Recebo sempre as cartas pedindo sucção. Portanto, há projetos de vermos se ampliamos mais balneários pela cidade. O que acontece, de facto, com a questão dos munícipes verem as águas misturarem-se, primeiro é a realidade da beira, o problema do lençol freático. Segundo, mesmo tendo alguma condição, as pessoas têm preguiça de fazerem coisas eficazes para si mesmo. É normal a pessoa ter um telefone do último grito no bolso, mas ter uma casa de banho a mais precária possível. Quer dizer, o que é que está em primeiro lugar aqui? É o telefone ou é a casa de banho? Portanto, coisas dessas acontecem. E concordo com a postura, temos estado a tentar aproximar. Estamos a caminhar. Estamos aí. Com estas parcerias que nós temos tido de organizações nacionais e internacionais, estamos a tentar aproximar. E eu acredito que nos próximos tempos há muita inversão que há de acontecer destes problemas. As pessoas vão perceber a nossa luta. É uma luta, de facto.
Qual é o apelo que deixa ficar as populações, por um lado e por outro, se há um número para uma linha verde, não é? Para que as pessoas possam ligar e pedir apoio, não é? Por parte da sua direção?
Bom, nós estamos a preparar a linha verde, porque os nossos compromissos hoje com o Banco Mundial, com a Direção Nacional de Águas, com a Autoridade Reguladora, nos faz com que tenhamos uma linha verde. Esperamos que neste 2021 tenhamos uma linha verde. Estamos empenhados também nos próximos tempos termos um plano diretor de saneamento da cidade da Beira para completar o plano da cidade. Estamos a sonhar um dia realizarmos aqui nesta cidade a conferência de saneamento, acolhermos as sensibilidades. Portanto, estas lutas estão em carteira. Sentiremos-nos felizes se conseguirmos levar a um bom porto. Portanto, agora estamos com os cintos nas mãos, porque vem ali o ciclone, mas queremos garantir que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para minimizar.
Simplesmente Mega FM, a rádio das grandes emoções.
E cá estamos de volta após a confirmação desta mega entrevista feita pelo, ou melhor, feita sim, para o nosso grandioso senhor diretor dos Serviços Autónomos do Saneamento da Beira, Moisés Xenene. Ok, muito obrigada imensamente pela sua interação, obrigada por partilhar aí aquilo que são realmente a realidade do nosso dia a dia quando se fala mesmo do saneamento do meio. É importa referir que o nosso tema de hoje é nada mais nada menos que trajetórias históricas do saneamento na cidade da Beira, neste caso investimentos e transformações urbanas. Muitas coisas estão a mudar, realmente há transformações, importa-nos é saber se estas transformações são positivas ou negativas, mas porque o nosso tempo já lá se vai, queremos também aqui ouvir o que o caro ouvinte tem como contributo para o nosso programa do dia de hoje. Caro ouvinte, pode muito bem interagir conosco, pois para tal é mega, é simples, é fácil e também é rápido. É só entrar, ou melhor, ligue para nós através do número 8219-19933. Eu volto a repisar. 8219-19933. Consegui notar aqui na nossa caixa de entrada de mensagens. Ok, temos aqui já o nosso primeiro ouvinte. Está sem muito boa tarde, ouvinte em linha.
Alô?
Está sem boa tarde. De quem é a voz e de onde acompanha a nossa rádio?
Antônio.
Está sem boa tarde, amigo ouvinte em linha.
Sim, boa tarde.
Boa tarde, seja bem-vindo. De quem é o nome e de onde acompanha a nossa rádio?
Sou Antônio Joaquim, sou Liga Partido, bairro de Angola.
Não consegui ouvir o seu nome, mas enfim, pode deixar ficar aquilo que é o seu contributo em torno do nosso programa.
Nós aqui no bairro de Angola, aqui é do Cipai, e também ouvimos a doutora Luísa. Nós sabemos que a água é um bem precioso e está muito excelente. Mas aqui na nossa zona, a água potável não sabe o quê.
Ok, um momento só, consigo ouvi-lo muito baixo e com uma voz muito fraquinha, não sei se o caro ouvinte encontra-se incomodado, mas agradecia bastante se tivesse um bocadinho mais de vida aí na sua voz. Por favor, queira fazer isso.
Eu estava dizendo, então seria que os planos, né, para que a água potável chegue aqui ao seu pai.
Ok, na verdade a comunicação não está nada saudável. O caro ouvinte ainda continua a falar com uma voz muito baixa mesmo, e aparenta estar aí um bocadinho fraquinho, parece estar incomodado. Então agradecia bastante se reanimasse um bocadinho mais a sua voz para melhor interação aqui conosco. Queira, por favor, caro ouvinte, interagir conosco, insista e persista, pois para tal é só escrever 8219.
Faça pulverização.
19933. Volto a repisar 8219-19933. E temos aqui algumas mensagens. Uma das mega mensagens diz o seguinte. Olá, Mana Sheila, gosto muito da sua voz, não importa qual é o dia que está assim a apresentar o programa, e sobre o assunto de hoje, realmente estamos mal. Aqui na nossa cidade, basta pequenas chuvas, estamos a nadar como se fôssemos peixes. Agradecíamos a quem do direito para que pudesse verificar a situação do bairro, especialmente do Macurungo, e Munhava, pois quando chove, mesmo que seja apenas chuvisco, nós já passamos mal. A água por vezes chega até na cintura. Muito obrigada. Todos os ouvintes não se identificou, mas em todo caso, muito obrigada. Tenha a continuação de uma ótima tarde e também uma excelente escuta. Boa tarde, Mana Sheila, como estás? Estou muito bem, venho por este meio agradecer pelo tema do dia de hoje, é bastante interessante e gostava que tivesse mais debates desta natureza. Claro, haverão sim vários debates desta natureza. Obrigada imensamente, tenho a continuação de uma ótima tarde e também uma ótima escuta. O ouvinte que acabou de mandar esta mensagem chama-se Winnet. Ok, muito obrigada ao Winnet, ou neste caso ao ouvinte. Obrigada, Winnet, tenha a continuação de uma ótima tarde e também uma excelente escuta. Ainda temos a esperança de que pelo menos teremos interação telefónica com um ouvinte. Ligue para nós, 8219-19933, é o número da nossa comunicação. 8219-19933. Já agora vou sim deixar aqui o espaço para que os nossos ouvintes deixem ficar as últimas considerações. Antes de mais, quero agradecer bastante aqui à doutora Luísa Gimunce, ao senhor Cândido, também ao senhor Jorge e também ao senhor Jaime, que são membros que estiveram aqui conosco no debate do dia de hoje. Obrigada por ter aceito o nosso convite e podem muito bem deixar ficar as últimas considerações. O espaço é todo vosso.
Mais ou menos, mais uma vez, boa tarde. Nós, como do FIPAG, apelamos à população da cidade de Beira Edonte a não pautarem para algumas práticas ilícitas na violação da rede de abastecimento de água. Me refiro a ligações clandestinas, roubo de água, ligações via bypass e outras irregularidades. Colaborem com as estruturas competentes a denunciarem tais práticas ilícitas. Denunciam também que poderá ser feita através das nossas linhas verdes, não é? que não acarreta nenhum custo. A ligação não tem nenhum custo. E estes números da linha verde são 82-84-32-11-630, repito, 84-32-11-630, / 831-83-89.
Um momento só, temos aqui que dar a prioridade, pelo menos, o nosso primeiro ouvinte. Dá-se muito boa tarde.
Alô?
Olá, de quem é a voz e de onde acompanha a nossa rádio?
Alô?
Olá, minha querida, de quem é a voz e de onde acompanha a nossa rádio? De quem é a voz e de onde acompanha a nossa rádio? Opa, acabamos perdendo mais uma ouvinte. Ok, em todo caso nós agradecemos. Se lhe cortar o fio de pensamento, senhor Cândido, pode prosseguir.
Exato, dizia que pronto, neste número de linha verde, que são 8432-11630 / 831-83-89, funciona para solucionar todas as inquietações dos clientes no que concerne a obtenção de informação inerente ao sistema de abastecimento de água e qualquer tipo de reclamações e outras informações. Estas linhas são linha verde, não tem nenhum custo, os clientes podem ligar para dizerem e dar alguma informação, dar alguma inquietação ligada ao fornecimento de água.
Muito obrigada, Sr. Jaime. De uma forma muito resumida, peço aqui à doutora Luísa para que possa se despedir dos nossos ouvintes.
Muito obrigada pelo esse debate que tivemos. Dizer que a questão do saneamento do meio é da responsabilidade de todos, para as estruturas competentes continuarem a enviar esforços para melhorar cada vez mais os serviços e para nós munícipes que também mudemos as nossas atitudes sob o ponto de vista do nosso comportamento com relação ao saneamento do meio. Porque quando o saneamento do meio está mal, prejudica nós, prejudica a nossa família e prejudica a sociedade em geral.
Verdade. Obrigada, digo eu, doutora Luísa. Temos aqui agora o senhor Jaime Alfredo, gestor da comunicação e imagem da FIPAC da Beira. O espaço é todo seu. Queira, por favor, deixar ficar as últimas considerações.
Muito obrigado pela presença. Jaime Alfredo, gestor de comunicação e imagem do FIPAC. Dizer o seguinte, que no nosso abastecimento de água, a FIPAC garante que está a trazer uma água potável à sua comunidade, à comunidade em geral. Dizer que Para garantirmos que essa água seja sustentável, é importante que cada munícipe que tenha o seu abastecimento de água faça o seu dever, que é pagar a sua água. Isto ajuda-nos na composição, assim como no tratamento da mesma água. E trago também a todos os munícipes que neste meio que estamos, a ser padecido com o Covid-19, é importante cumprirmos ou por outra, fazermos os nossos pagamentos por vias eletrônicas para não aglomerarmos nas nossas lojas de cobrança. Nós temos M-Pesa, temos serviço eletrônico como M-Pesa, SMS BIM, Milênio BIM, falo do Easy. Então, temos também algumas lojas de Munhava, Inhamizwa, assim como essas que estão aqui na Baixa e Matakwani. Temos no Dondo. Assim espalhamos também o nosso sistema de abastecimento para Gorongosa. Dizer que não deixe de cumprir os seus deveres, assim como nós lutamos sempre para trazer uma sustentabilidade de fornecimento de água a toda a comunidade.
Muito obrigada, Jaime Alfredo, por ter aceito o nosso convite. E por fim, vou aqui convidar o senhor Jorge McSenny, o gestor, ou melhor, o senhor que vai sim deixar ficar as últimas considerações para que possamos encerrar o programa do dia de hoje.
Muito obrigado. Eu penso que nas minhas últimas considerações não foge tanto aquilo que os meus colegas acabam de dizer. E faz o voto que estejamos a abastecer a água da melhor qualidade. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Jorge McSenny. Tenha a continuação de uma ótima tarde. E agradeço a todos os ouvintes que estão ligados ao programa do dia de hoje. Assim, quero ouvinte que esteve e ainda está ligado desde o primeiro minuto até então. Desejamos continuação de uma ótima tarde, uma ótima escuta. Aos ouvintes que conseguiram mandar mensagem aqui para nós, estamos imensamente gratos e também sem esquecer dos nossos convidados que trouxeram muitas informações, muitos conhecimentos que de certa forma os ouvintes não irão esquecer, irão de, também de certa forma sensibilizar aos seus membros da família, vizinhos, por aí em diante, acerca do saneamento do meio. Obrigado imensamente, Sr. Cândido Paulino, a porta-voz do FIPAG, nas áreas operacionais da Beira, aos Sr. Jorge McSenny e também ao Jaime Alfredo, gestor de comunicação e imagem da FIPAC, sem esquecer da senhora, ou melhor, doutora Júlia, ou melhor, Luísa Gimuse, a docente da Universidade Licungo, do curso de Geografia também e de Ciências da Terra. Ok, obrigada imensamente. Eu sou Sheila Maribat, fico por aqui com promessa de voltar amanhã, quando forem pontualmente às 15 horas, no programa de Tudo um Pouco. Acredito que é quem deve estar aí a se perguntar, malária fora? Estamos a falar de saneamento do meio. Realmente, se o meio não estiver devidamente tratado, claro que teremos várias doenças, incluindo a malária, que gosta muito de sujidade. Então vamos ver o que nós podemos fazer para que nada disso volte a acontecer. Cólera, malária, diarreia, por aí em diante, são doenças que gostam muito de sujidade. Então não se pode falar de saneamento do meio sem mencionar essas todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Trajetórias históricas do saneamento na cidade da Beira e investimentos e informações urbanas foi o tema do dia de hoje. Obrigada imensamente uma vez mais. Tenham todos continuação de uma ótima tarde e também uma ótima escuta. Aquele abraço caloroso para si, mega ouvinte.
Estou nos proteger. A rede mosquiteira faz bem.
A rede mosquiteira faz bem.
Faça pulverização.
Faça pulverização.
A rede mosquiteira faz bem.
A rede mosquiteira faz bem.
Faça pulverização.
Faça pulverização.
Porque a malária é perigosa e ela pode matar em menos de 24 horas.
Malária fora. Malária fora. Malária fora.
Estamos cansados de sofrer.
Malária fora. Malária fora. Malária fora.
Vamos todos nos proteger.
Eu enava mamani. Eu enava babo.
malária, matiaia. Maeta chitungu, maeta chivanani. A malária, matiaia. Asikele samati ansila. Ai seleteleni, amagwani mangala na muntiri. Ai rimeni, ai rimeni.
Atu otene, ya noruba, mpuya maridia.
Velho João é o Egia.
magia Ambe kike Sanzala jive lujolo kwa